Boa noite, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Coração Fadista. Um programa onde a música e as histórias de vida se entrelaçam para criar momentos mágicos e únicos. Nesta noite do dia 2 de fevereiro de 2024, estou na companhia do Paulo Salgado e juntos vamos ter a honra de receber uma voz que encanta corações e transcende fronteiras. A fadista Lina vai nos apresentar o seu mais recente disco, editado no dia 19 de janeiro e que tem por nome Fado Camões, um álbum que faz viver a poesia do grande Luís Vaz de Camões. Queridos ouvintes, estão prontos para descobrir a Lina? Acredito que sim. Então, estejam à vontade, relaxem e permitam que a voz da Lina vos guie pelas emoções profundas e autênticas que só o fado pode oferecer. Estamos prestes a iniciar um momento inesquecível de fado e de conversa. Não vão querer perder nem um segundo. Vamos então, desde já, ouvir a talentosa Lina com o tema Lina Vaz de Camões. noite, Lina, que sejas bem-vinda aqui na Rádio Alfa e bem-vinda pela primeira vez aqui ao Coração Fadista. Como estás? Boa noite, Lina.
Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer e uma honra estar aqui a conversar contigo na Rádio Alfa. Muito obrigada por este convite.
Nós é que agradecemos a tua presença. Lina, já sabes, o objetivo desta noite é promover este teu novo disco, este recente trabalho discográfico, que eu vou afirmar é absolutamente magnífico, que tem por...
Muito obrigada.
É sincero, é Fado Camões. Já tivemos a oportunidade de abrir então o nosso programa Coração Fadista de hoje com o tema Lina Vaz de Camões e vamos ouvir agora, antes de continuarmos com a nossa conversa, In Labirinto. Será que podes apresentar e comentar então este tema?
O In Labirinto ou o anterior? O Lina Vaz de Camões?
Vamos hoje, se quiseres, aliás. Conta.
É, eu acho que é importante falar no Lina Vaz de Camões,
Com
porque
certeza.
foi a primeira composição musical minha, portanto, foi um atrevimento. Musicar os versos do Camões, isto porque foi um poema pelo qual ia passando à medida que ia folheando a lírica de Camões, e foi um poema que sempre me despertou atenção e me emocionou. Não tendo uma estrutura para o fado, por essa razão decidi ser eu a musicá-lo, e acho que veste perfeitamente o poema do Camões. E o In Labirinto. O In Labirinto é um fado tradicional, o fado bailado, a música do Alfredo Marceneiro, e que fala sobre a mudança. E o Luís de Camões questiona-se sobre o mundo. Portanto, um tema perfeitamente atual. Agora, na nossa época, e portanto foi uma forma de também trazer Camões para o presente e para o futuro, uma vez que os temas, a temática do Camões é tão atual.
Não que se vai perder. Vejo mal o que vem a ter e vejo perigos correr. Quem não cuida que há mudanças ali depois de acordado. Estou banhado em água. Deste sonho imaginado, vi que todo bem passado não é gosto, mas é mágoa. Ali espaço que dura, o mal quão depressa vai e quão triste estado tem quem se fia da aventura. Um gosto que hoje se alcança.
A voz da Lina, que é a nossa convidada esta noite no Coração Fadista, que acabamos de ouvir com este lindíssimo tema In Labirinto. E brincando um pouco com as palavras, tendo em conta que a vida é também um labirinto, como é que a Lina encontrou então o seu caminho
para o fado. Tu nasceste na Alemanha? Não deve ter sido assim tão fácil.
Exatamente. Eu nasci em Hamburgo, os meus pais foram imigrantes durante 11 anos, mas quando eu nasci, passado 5 meses, eu vim para Portugal, para norte de Portugal, numa aldeia chamada Aveleda, pertence ao distrito de Bragança. E lá passei toda a minha infância, a escola primária, e tive sempre muito contacto também com a música tradicional portuguesa, com o fado. Foi sempre algo que esteve bastante ligado à nossa família. O meu pai costuma cantar e adora os fados do Alfredo Marceneiro, da Amália Rodrigues. Aliás, as primeiras músicas que eu aprendi foram as marchas da Amália Rodrigues, cantadas pelo meu pai. Portanto, sempre tive esta paixão pelo fado, que me foi incutida desde criança. Depois, apesar de ter entrado num coro de canto lírico, e posteriormente no conservatório durante 5 anos, dos 15 anos aos 20, isto já na cidade do Porto, onde me desloquei com a minha mãe e com a minha irmã, porque a minha irmã entrou na faculdade e tanto eu e a minha irmã viemos também com a minha irmã para o Porto. O meu pai ficou a tratar de todas as terras e, portanto, os meus pais sempre trabalharam na agricultura, sempre tiveram animais e, portanto, era impossível vir a família toda para o Porto. Portanto, vim só eu e a minha irmã e a minha mãe e acabei para além de estudar no liceu, também tive aulas de canto lírico no conservatório, mas a minha paixão sempre foi o fado. Aliás, a minha professora de canto dizia-me que durante as aulas de canto que eu não podia cantar de olhos fechados, que isto não era fado. Portanto, já aí já demonstrava a minha paixão pelo fado e interiorizava bastante a forma de cantar fado e sempre foi esse o meu caminho. Depois, quando fui viver para Lisboa e surgiu o convite de fazer teatro musical, sempre ligado ao fado, portanto, fiz da Amália Rodrigues no, nos musicais do Filipe à Féria, fiz também de Beatriz Costa na Canção de Lisboa, portanto, fiz sempre papéis principais, mas sempre ligados à música tradicional do fado. E por isso percebi, tive feita a noção de que a minha paixão era esta música tradicional. E foi quando recebi o convite para integrar o elenco do Clube de Fado, uma casa de fados bastante antiga, onde já canto há mais ou menos 17 anos. Portanto, acaba por ser, não tão frequentemente agora, mas acaba por ser um porto onde eu gosto de estar, onde me sinto em casa, e portanto acaba por ser também uma escola, não é? Como sempre foi. Aliás, eu tive oportunidade de cantar com grandes nomes que também acompanharam a Amália Rodrigues, como o José Fontes Rocha, o Luís Ribeiro, e tive também os ensinamentos do Mário Pacheco, um grande compositor e músico que também me influenciou bastante no meu caminho.
Manter esta ligação precisamente com as casas de fado, já percebi, não é? Portanto, esta formação constante e este mergulho, não é? Portanto, no mundo tradicional do fado, mas um mundo sempre em movimento, quase sempre em transição, em viagem. Aliás, como acabaste de mencionar, como a tua vida, não é? Traz os montes até ao Porto, a Lisboa. Afinal, és uma artista, uma alma viajante
É
e
verdade.
encontra-se essa sensibilidade precisamente na escolha dos temas, deste teu disco. Vamos ter a oportunidade de comentar, portanto, essa parte sobre a escolha dos temas, mas antes disso eu queria, portanto, anunciar aos nossos ouvintes que temos duas datas muito importantes, não é? Marcadas contigo, já no início de 2024. Vamos ter a oportunidade de destacar duas datas, uma no dia 15 de março em Paris, no Studio de l'Hermitage, e outra data em Bordeaux, que é também em França, no dia 16 de março. Mas antes de
Exatamente.
falarmos sobre isso, por que não ouvirmos Quando vos veria? De uma certa forma, tenho uma ligação. quando vos veria. Podes comentar a escolha deste lindo soneto que vamos ouvir agora?
Quando vos veria foi um grande desafio para mim. Isto porquê? Porque a métrica deste fado, portanto, os versos deste fado só têm 5 sílabas. E no fado tradicional, os fados tradicionais têm, os versos têm 7 sílabas ou mais. Ou seja, eu ouvi, senti que talvez pudesse haver algum fado tradicional que se encaixasse nesta métrica, mas tive de batalhar bastante para conseguir encontrar um fado que vestisse perfeitamente estes versos do Camões. No fundo é um poema de amor, não é? Pela sua amada, o desejo de vê-la. E que se não a vir, o melhor será então morrer, não é? Acaba por ser bastante dramático e bastante poético ao mesmo tempo, e obviamente que esta temática que se enquadra perfeitamente na temática dos fados. E considero que foi o tema mãe deste projeto por ter sido o primeiro e porque depois de ter conseguido esta adaptação, estive bastante tempo bloqueada, ou seja, depois de ter musicado, de ter encaixado este Alexandrino, que é o Alexandrino do Marceneiro. Vim bloqueada e pensei em alguns momentos que não iria conseguir, porque era bastante complicado, era muito denso, eu não tinha informação suficiente para conseguir fazer um disco com tantas canções, não é? E depois tive o apoio da Amélia Monge, compositora, cantora, muito centrada nas músicas tradicionais e também em literatura, portanto, ajudou-me aqui a perceber qual é que era o caminho, a entender melhor também as estruturas e os temas à volta do Camões, portanto, isto. Foi um processo bastante intenso, não é? Durou mais ou menos 4 meses a tentar a construir este trabalho. Portanto, mas este fado, quando vos veria, é aquele que eu considero a mãe deste projeto, precisamente por isso.
Vamos ouvir daqui a alguns instantes, mas já que evocaste o nome Amélia Mouge, eu queria que nos contasses como é que surgiu esta oportunidade de trabalhar com a Amélia Mouge, que toda a gente conhece, não é? Nomeadamente aqui neste programa Coração Fadista, só ouvem pessoas que conhecem bem o mundo do fado. E o que é interessante, eu achei interessante esta colaboração, é que também a Amélia é uma viajante também, não é? Portanto, ela nasceu no Moçambique, portanto,
Exatamente.
e ela trabalhou também muito à volta da evolução, portanto, das letras do fado, musicando, portanto, temas que não eram para ser musicados, não é? Ela já musicou Fernando Pessoa, portanto, conta-me um bocadinho como é que surgiu precisamente esta lindíssima parceria.
Esta parceria já existia no disco anterior
Pois.
com o Raul Refri. Portanto, a Amélia Mouge
Mas a Amália, pois.
é a autora da letra Destino do disco anterior com o Raul Refri. Esta parceria surgiu precisamente porque a Amélia é a pessoa mais extraordinária e que sabia que me poderia ajudar neste sentido. A Amélia foi imprescindível neste projeto. Fizemos todo um processo de um processo estrutural, tanto na temática como nos fatos tradicionais. Organizámos todo o disco e aquilo que seria importante, quais eram os assuntos que Camões abordava e que seriam importantes trazer para o fado, os temas como a saudade, a mudança, o questionar-se sobre o mundo, o desconforto, o desconcerto, a perda, a dor, não é? Os amores de criação, todos estes temas eram importantes referi-los e foi, no fundo, foi uma guia, não é? Foi uma guia para este trabalho, que me fez questionar, que me dava conselhos e, mesmo que eu não percebesse à primeira aquilo que ela me queria dizer, eu depois questionava-me e acabava por seguir aquele caminho, de uma forma natural. E acabou por ser, a Amélia acabou por ser o meu braço direito neste trabalho e foi um contacto maravilhoso. Tanto eu julgo que a Amélia também aprendeu comigo e espero poder contar com ela em projetos futuros.
Esta vida descansa para todos, passa só para mim. Não, os dias se vão.
Certeza absoluta aqui em casa, os ouvintes da Rádio Off e do Coração Fadista estão a pensar, mas quando é que vamos ter a oportunidade de ver e ouvir cantar ao vivo a Lina, que está na nossa companhia esta noite no Coração Fadista? Já anunciamos, já duas datas estão marcadas aqui pertinho de nós, além das datas, não é, em Lisboa e noutras cidades, não é, neste tour para apresentar este disco. Vamos sobretudo destacar a data do dia 15 de março no Studio de l'Hermitage e a data em Bordeaux, em França, no dia 16 de março, no Rocher de Palmé. Como é que se prepara então o encontro com o público imigrante, trazendo tantas temáticas, não é, como do fado, a saudade? Como é que preparas? Será que preparas de uma forma especial um concerto para o público imigrante?
Eu penso que a música é universal, não é? Acabamos por o povo imigrante acaba por entender melhor a palavra, não é? Aquilo que cantamos, consegue receber melhor as emoções, não é? E já isso já é algo que, por exemplo, as pessoas que não entendem a nossa língua não têm. Portanto, acabam por sentir apenas a energia e a emoção que eu transmito enquanto canto. Mas no fundo, aquilo que vão poder ter oportunidade de ouvir e ver será um concerto com o disco Fado Camões na íntegra. Portanto, e não só um concerto musical, mas também um concerto visual, porque já igualmente como o projeto anterior, todo o cuidado na imagem, a nível de iluminação, tem todo um cuidado especial, uma vez que eu também venho da área do teatro e tenho essa sensibilidade. Portanto, no fundo, aquilo que eu espero e que podem também esperar de mim é basicamente sentir aquilo que canto para poder emocionar o público que me ouve. E aí, se eu conseguir fazer isso, já é meio caminho andado para correr bem.
E vais conseguir, não duvide, e é precisamente isso que eu ia anunciar aos nossos ouvintes, porque mais do que um concerto, é precisamente um convite para uma grande viagem, não é? No interior da poesia. Aliás, mesmo sem vendo os teus concertos, nota-se quando ouvimos as tuas gravações que há esse cuidado da encenação, não é? Na tua dicção, nos tempos que tu consegues impor na tua música, um trabalho muito minucioso mesmo, e cada pormenor é importantíssimo. E quem conhece um bocadinho de música, sabemos o trabalho que isso deve, portanto, dar. Parabéns por todo este cuidado que tens. Por isso, os nossos ouvintes já sabem, não podem perder estes encontros com a Alina. Desencontro não pode acontecer, não é? Na Cidade de Hermitage e em Bordeus, mas desencontro é também o tema que vamos ouvir agora, que faz parte deste disco Fado Camões. E que vais comentar.
Ok. Desencontro foi assim, quase que foi, surgiu... Em estúdio, já em tempos de gravações. Nós tivemos 2 semanas de estúdio, uma em janeiro e outra em maio, e faltava um fado mais alegre, mais bem disposto, até porque Camões, a sua poesia tinha bastante humor, né, em alguns, e as questões dos trocadilhos também. Ele faz muitos trocadilhos e rima dentro dos próprios versos. Então surgiu este fado corrido, surgiu, como eu disse, ainda em estúdio, e convidei a Yanina Kmelik para fazer parte também destas sessões de estúdio, onde ela toca lindamente o seu violino, e o Pedro Viana na guitarra portuguesa. Portanto, foi um desencontro, foi um bom encontro. Foi um bom encontro.
Um bom encontro que fez nascer então um lindo desencontro.
Reinando amor em 2 peitos, tece tantas falsidades. Reinando amor em 2 peitos, tece tantas falsidades. Conformes vontades, faz desconformes efeitos. Que de conformes vontades, faz desconformes efeitos. Igualmente vive em nós, mas por desconcerto seu. Igualmente vive em nós, mas por desconcerto seu. Pois leva-se vano eu. Se venho eu, me leva-se vinhos vós.
Está na nossa companhia esta noite no Coração Fadista, Lina, que nos vem apresentar o seu mais recente disco, Fado Camões. Lina, eu acho que já conquistaste os ouvintes da Rádio Alfa e fazes tudo realmente para seduzir também, portanto, o nosso público. 4 anos após o sucesso do teu álbum dedicado a Mália Rodrigues, hoje tens a ousadia maravilhosa de apresentar o grande poeta nacional, Camões. Aliás, é o próprio poeta preferido, a Amália Rodrigues, não é? E também o meu, de certa forma, mas não só, não gosto só de Camões. Em primeiro lugar, como é que, já explicaste, não é, que a realização, portanto, deste disco não foi fácil, porque efetivamente acredito que quem conhece literatura sabe que tentar meter, portanto, fases tradicionais nos versos de Camões já em si é um grande desafio, e já mencionaste, não é? Demoraste 4 meses, acho eu, na seleção dos poemas, foi o que mencionaste um bocadinho antes na nossa conversa. Era importante para ti, aliás é o que conseguiste fazer aqui neste disco, é tentar integrar todas as temáticas da vida. Afinal, acabámos de ouvir um tema mais alegre, mas ouvimos também um tema mais triste. Foi assim que fizeste a seleção dos temas?
Foi também, tive esse cuidado de inserir as diferentes temáticas do Luís de Camões em cada fado tradicional. E depois, obviamente, que a importância de cada fado tradicional, um fado triste. Eu sinto que os fados de Camões, os poemas de Camões, são meritariamente tristes, portanto, mas há uns que dá para ter uma certa cadência na música, um certo movimento que, como é o caso do Hino Labirinto, como é o caso da Canção, que é uma música tradicional portuguesa, como é o caso do Desencontro e o de Saudade, que tem a sua Portugalidade também. Mas tive esse cuidado de querer incluir praticamente todas as temáticas que o Camões abordou e que são perfeitamente atuais e que podem ser interpretadas como um tema atual, portanto, e por isso esse cuidado de querer introduzir a temática do Camões.
Queres comentar a escolha deste poema?
Este poema eu acho que todos eles têm uma história engraçada, porque eu lembro-me de passar por este poema, que é um poema icónico, algo quase intocável, não é? Difícil de musicar. E quando me deparei com o Fado Norte do Versículo, também do Marceneiro, percebi que tinha exatamente a musicalidade que eu precisava para este poema. No entanto, quando eu mostrei esta seleção e quando mostrei à Amélia a gravação deste poema neste fado tradicional, a Amélia hesitou e eu lembro-me de regravar várias vezes este poema até a Amélia dar o seu aval e dizer: sim senhora, é assim que o deves cantar. Portanto, foi também um trabalho de estudo. Eu gravava e ouvia e sentia que ainda não estava bem dito ou bem explicado. Portanto, houve algumas dúvidas do lado da Amélia se eu deveria gravar ou não este fado, não é? Que é um poema que eu acho que não há ninguém que não conheça este poema. Mas eu fui teimosa e persistente e acabei por gravá-lo e não estou nada arrependida.
Não se podia evocar Camões sem cantar Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. É ferida
estás contente. A dor que desatina sem doer é um contentamento descontente. A dor que desatina sem doer é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder.
Lina está na nossa companhia esta noite no Coração Fadista. Lina, que nos vem apresentar o seu mais recente disco, Fado Camões. E neste disco, já tivemos o prazer de anunciar, temos a sorte de descobrir a Lina a estrear-se como compositora e o resultado está absolutamente fantástico, mas o que eu acho interessante comentar é o uso de vários instrumentos presentes aqui, portanto, neste disco. Fala-nos um bocadinho desta relação que tens com os vários instrumentos que vêm acrescentar e enriquecer o mundo de fado. Não há só guitarra portuguesa, nem guitarra clássica, viola, não é? Portanto, acrescentas outros instrumentos.
Sim, não tem guitarra clássica, só tem guitarra
viola.
Portuguesa.
Pois.
Não tem, só tem guitarra portuguesa. Tem guitarra elétrica num tema que foi Justin que tocou, que era o Quando Vos Veria. E depois tem piano, que eu acho que é um instrumento que sempre me acompanhou desde pequena e foi o primeiro instrumento com o qual eu fiz a minha primeira audição para entrar no coro, portanto foi. E eu também tive aulas, gostava de facto do piano e de tocar piano, acho que como qualquer criança, acho que o instrumento mais próximo da voz é o piano. E fazia todo sentido continuar com o piano, como foi no, como aconteceu no disco anterior com o Raul. E depois temos todo o ambiente de sintetizadores e Moog e ritmos quentes, não é? Que acabam por dar o balanço da guitarra clássica no fado, ou seja, a viola de fado, que é o que se chama no fado é viola de fado e não guitarra clássica. Mas no fundo, aquilo que eu procuro eu vou gravar agora este instrumento e vou gravar com aquele instrumento ou com outro instrumento. A minha busca é a sensação que tenho quando canto, ter o apoio necessário para que me sinta livre enquanto canto. E estes instrumentos acabam por me criar sensações e por me dar ambientes confortáveis para que eu possa ter espaço para cantar, que eu acho que é, e para dizer a palavra, para dizer as palavras com maior amplitude, neste caso. Portanto, eu acho que cada instrumento tem o seu papel, mas de facto a minha procura e a minha busca é esta, das texturas, dos sons, da amplitude entre frases, e que eu possa estender mais um pouco a palavra, e quase como se fosse um canto numa catedral e tivesse imenso espaço para a voz. E no fundo é este a minha procura, o meu interesse neste género musical e na forma de eu cantar, não é?
Eu, precisamente, quando ouvimos este teu disco, temos a sensação que tens um respeito mesmo enorme pelo fado tradicional, mas tentas, de uma certa forma, criar a tua própria identidade e destacar-te um pouco deste próprio fado tradicional. É quase esse paradoxo que te torna, precisamente, única. Foi essa vontade? Será que te assumes como fadista ou não?
Sim, eu assumo como fadista. Eu acho que o próprio Camões se podia assumir como fadista, como a Amália dizia. Camões é o maior fadista que existe. E de facto não é preciso ser fadista cantora para ser fadista. Eu acho que é necessário entender aquilo que se canta acima de tudo. E sermos um guia de emoções, e eu acho que isso é o mais importante, ser fadista ou não ser fadista. Eu acho que cada um pode ter a sua opinião. Há pessoas que podem dizer que eu não sou fadista, outras pessoas que dizem que eu sou fadista. Eu sinto-me fadista, no fundo, eu na escola, no fundo, foram os discos da Amália, e ter a oportunidade de cantar e de estar ao lado de pessoas da velha guarda e aprender com elas. Portanto, eu acho que ser fadista não é uma coisa que se aprenda, é algo que que está dentro de nós. Não sei bem explicar o que é ser fadista.
É mesmo a
paixão pelo estilo musical e que fui aprendendo ao longo destes anos todos a respeitar, e acho que é pelo respeito à música tradicional, ao fado tradicional, que hoje em dia posso considerar que sim, que sou fadista.
Como fadista e, sobretudo, tens um grande coração fadista. E será que o fado é bem tratado em Portugal? Tu estavas com uma editora portuguesa, estás agora com uma editora estrangeira. Porquê é que assumes essa escolha, não é? Portanto, será que os artistas em Portugal de fado não são bem apoiados?
É assim, não é propriamente uma escolha. No fundo, são as oportunidades que se abrem, e nós ou as agarramos ou não. E no fundo, é uma boa oportunidade ter uma editora no estrangeiro, neste caso tem sido editoras alemãs, não sei se é preciso nascer em Hamburgo, mas eu tive, pronto, tive uma boa relação com a primeira editora, com o nome Carolina. Mas eu acho que são as oportunidades que surgem e nós temos que agarrar quando achamos que são boas para nós, e acho que foi o caso.
E até nas escolhas então das tuas editoras, continuas a viajar. E há um dueto interessante também neste teu disco com o Rodrigo Cuevas.
Sim, exatamente. O Rodrigo Cuevas, acho que fazia todo sentido eu convidá-lo pela ligação que ele tem à música tradicional, ao folclore. E depois há uma questão muito interessante, porque o Camões escreveu em português e escreveu em galaico-português. Portanto, há muitos poemas do Camões escritos em galaico-português. Eu tive acesso a eles e achei que era interessante convidar o Rodrigo Cuevas para cantar comigo este fado triplicado. E é a junção de dois poemas que fui eu que os escolhi e que pedi à Amélia para os adaptar. Acho que faziam sentido estarem ligados um ao outro pelo tema, o que temo e o que desejo, não é? E depois a ligação com a vida e a morte. Achei que era a pessoa indicada para cantar comigo, e ele aceitou, e foi um dia muito bem passado em estúdio, muito divertido, foi super descontraído, e valeu mesmo a pena gravar esta música, este fado com o Rodrigo Cuevas.
Sempre o que tempo vejo, que isso me dera da morte. O que temo, o que desejo, ai, sempre o que tempo vejo, que isso me dera da morte. De maneira me sucede-me qualquer vontade pede, alma e vida toda a sorte. De maneira me sucede-me qualquer vontade pede, alma e vida toda a sorte. Ojos que os detenéis, con ganas de darme muerte, el morirme es dulce suerte, ojos que os detenéis. Muerto volved a mirarme, acaba día de matarme porque me resucitéis. Muerto volved a mirarme, acaba día de matarme porque me resucitéis. Isso me dera da morte, de maneira me sucede. Alma e vida, toda a sorte, que isso me dera da morte, de maneira me sucede.
Intensidade, a voz da Lina a cantar com Rodrigo Cuevas, lindíssimo. Lina, o que é que a Lina teme mais na vida, mais do que tudo?
O que eu temo
qual é o teu maior medo? Será que podes?
Sim, eu sei. O meu maior medo. Não sei qual é que é o meu maior medo, mas talvez eu não conseguir transportar aquilo, tudo aquilo que eu trago dentro de mim, não é? Porque às vezes é difícil, são tantas coisas à nossa volta. Por exemplo, há uma música que é um bocadinho isso, que é o Pois Meus Olhos Não Cansam de Chorar. Essa música foi gravada através do meu telefone, na rua, com os carros todos a passar. Mas a letra é tão intensa, não é? Às vezes é tanta coisa que passa à nossa volta e não temos oportunidade e não temos tempo para nos apercebermos da correria. Andamos sempre numa correria e muitas vezes não conseguimos olhar para dentro de nós e à volta de, e olhar também para as pessoas que estão à nossa volta e que gostam de nós e que estão connosco desde sempre. E no fundo eu quero ser sempre grata às pessoas que têm entrado no meu caminho e que me têm feito sentir bem e uma pessoa tranquila, e no fundo é esta mensagem que eu posso dar, e é o meu desejo, poder sempre ser grata às pessoas que me fazem bem.
De uma certa forma, acabaste de fazer uma excelente introdução para o próximo tema, Pois Meus Olhos Não Cansam de Chorar. Queres comentar mais um bocadinho?
este Pois Meus Olhos, tudo, né? O Fado Esmeraldinha, Pois Meus Olhos Não Cansam de Chorar, foi gravado da porta do estúdio para o restaurante, no meu telefone. Portanto, é por isso é que se ouvem os carros a passar, ouve-se também, pronto, estes ruídos, no fundo é esta ligação com o presente, com esta correria toda, e depois uma letra tão profunda, não é? No fundo são os contrários, não é? São as contradições da vida, e achei interessante, o Justin também achou muito interessante incluir este fado Esmeraldinha da forma como tinha sido gravado, e depois o John Baggett gravou o piano por cima daquilo que eu tinha já cantado. Não, felizmente não saí do tom. E ficou, acho que para mim foi bastante intenso.
Pois meus olhos não cansam de chorar, tristezas que não cansam de cansar-me, pois não abrandam fogo nem que abrasar-me, jamais os abrandar.
E é muito bonita a letra.
Pois não abrandou o fogo em que abrasar-me, ou de que
os mares. Que grandes mágoas podem curar mágoas? Oi, são uma longa história de meus males. Que grandes mágoas podem curar mágoas? E se em montes, em rio ou em vale,
olhos não cansam de chorar, a voz da Lina. E Lina, deixa-me dizer que eu adorava ficar aqui horas a fio a conversar contigo. Não duvido que tens ainda muitas coisas para dizer aos ouvintes da Rádio Alfa, mas o nosso programa Coração Fadista é apenas uma hora, por isso, será que queres deixar uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Alfa?
Sim, que espero que gostem deste disco, que para mim não é só um disco, acaba por ser uma obra, pelo facto de também celebrar os 500 anos da existência de Luís Vaz de Camões, e que apreciem e que tenham tempo para interiorizar cada letra, porque julgo que é um trabalho bastante atual. E fico feliz por ter conseguido fazer este álbum também a pensar nos nossos ouvintes, e espero que desfrutem dele tanto quanto eu.
Muito obrigada, Lina.
Obrigada.
Pronto, depois vai haver, portanto, efetivamente uma introdução, uma conclusão, portanto, do nosso programa. Mas eu adorava conversar mais contigo, mas eu sei que tivemos assim muitos assuntos de conversa, não vamos conseguir encaixar toda a conversa. Sim. Vou ter que cortar, portanto, no nosso programa, e não queria.
Claro, claro, claro.
Por isso tinha que ser assim um bocadinho mais sintético, mas gostei imenso mesmo. Obrigada.
Obrigada
por ter aberto precisamente o teu coração aos nossos ouvintes, e se não te importares, efetivamente, eu queria mesmo que marcássemos outro encontro, porque acho que ainda temos muito para conversar.
Claro que sim, claro que
para
sim.
Os ouvintes da Rádio Alfa. Mais uma
claro
vez, parabéns.
Sim, eu que agradeço. Muito obrigada.
Trabalho.
Obrigada. Vamos encontrar-nos no concerto.
Se eu tiver a imitar, sim, vou poder passar a presente.
Ótimo, ok. Obrigada. Muito obrigada.
Até breve.
Beijinho, obrigada, um abraço. Obrigada, até breve. Obrigada.